Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco.
Nós vamos ler texto de Eclesiastes, vamos mais uma vez abrir capítulo 5, versículo 10 até o 15, será o texto que nós estaremos refletindo com os irmãos. Capítulo 5, versículo 10 ao 15, vou repetir a leitura, que nos diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, e que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Oremos mais uma vez. Ó Deus, que esta palavra seja instrutiva para nossas vidas nessa noite, pois certamente o Senhor tem, por meio desta palavra, algo a nos ensinar. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, conforme o mesmo inicia a narrativa do seu livro. No capítulo 1, ele começa se identificando, se apresentando. E como eu já disse há duas semanas aqui, falando sobre este livro, Salomão, ele vai pensar sobre esta vida. E a sua conclusão é de que tudo era vaidade, ilusão, correr atrás do vento, inutilidade. Talvez se você pensasse, ou se fosse alguém que fosse desprovido de recursos, que não tivesse bens na sua vida, talvez a gente pudesse ser assim: se é alguém amargurado, se é alguém frustrado com a vida, se é alguém que já tentou muitas vezes e se deu mal, se decepcionou, foi um fracassado. E aí ele está amargurado com a vida, está aí revoltado com a vida, e por isso que ele está dizendo isso: que as coisas não valem de nada, que é inutilidade, que é correr atrás do vento. Porém, meus amados irmãos, se nós atentarmos para o autor deste livro, os historiadores, arqueólogos, afirmam, sem sombra de dúvidas, que Salomão foi o homem mais rico que já existiu. O acúmulo de riquezas de Salomão é algo fora do normal. No capítulo 10 do livro de 1 Reis, no verso 14 em diante, nós vamos encontrar a descrição de algumas coisas que Salomão construiu com a bênção de Deus, com a sabedoria que Deus lhe dá. Quando ele diz assim, o texto diz: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era cerca de 23 toneladas. Preste atenção aqui, diz que a cada ano, o ouro que se trazia até Salomão era cerca de 23 toneladas de ouro. O versículo 15 diz, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque no Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reinos do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha dado, posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano, Salomão ajuntou carros de guerras e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez isso com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que está na Céfala. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reinos dos heteus e para os reis da Síria. Aqui está apenas um pouco daquilo que Salomão adquiriu, construiu durante o seu reinado. Há outros relatos nas Escrituras falando sobre a riqueza que Salomão construiu. E é este Salomão, o homem mais rico de todos os tempos, de todas as épocas, que vai escrever o livro de Eclesiastes, e no capítulo 5, que nós lemos nessa noite, vai dizer o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Mas sabe qual é a conclusão dele? É o que ele diz no versículo 10, no final. Também isto é vaidade. Sabe o que significa vaidade aqui no contexto de Salomão? Ilusão. Talvez você poderia dizer, uau, se eu tivesse pelo menos 0,1% aí do que Salomão tem, eu estaria bem, resolveria os meus problemas. Mas Salomão diz, tudo isso é ilusão. Ou seja, sabe por quê, meus irmãos? Salomão viveu um tempo de sua vida, um grande tempo da sua vida, longe da vontade de Deus. E é exatamente por ter vivido muito tempo longe da vontade de Deus, que quando Deus, mais uma vez, traz Salomão para perto dele, Salomão vai olhar para a vida, para este mundo, e vai dizer que as riquezas desse mundo, sem Deus, não têm nenhum sentido. As coisas deste mundo, sem Deus, não valem de nada. Você pode ser o homem mais rico que exista. Se você não tiver Deus em sua vida, você não é nada. Você não tem nada. Tudo que você tem é como ele vai dizer aqui, no final das contas, não vai ficar nada. Ele diz, em um dado momento, que como sai do ventre de sua mãe, a saber, nu, isso é o que está no verso 15, assim voltará, indo-se como veio. Ou seja, é preciso entendermos que Salomão aqui está nos dando uma grande lição, de que o dinheiro, a riqueza, se o nosso coração estiver nele, nós estaremos perdidos. Por isso, eu tenho aqui algumas coisas para compartilhar com vocês nessa noite. Pelo menos 6 verdades baseadas no texto de Eclesiastes. O primeiro é o que está no versículo 10, que nos ensina que o dinheiro em si não faz nenhum sentido. O dinheiro em si não faz nenhum sentido. Isso está de acordo com o que Salomão expressa, como relatei, nós podemos ver no relato das Escrituras, de que mesmo tendo tanto, ele entende de que não valia de nada se Deus não estava na sua vida, se ele estava longe de Deus, a sua alma nunca está satisfeita. Muitas vezes a gente diz que se tivesse um pouco, já daria, estaria bom, mas quando nós adquirimos esse pouco, nós queremos mais, e quando nós alcançamos esse mais, nós queremos mais, e assim nós ficamos de querer mais, mais e mais, porque as riquezas, as coisas desta vida, não satisfazem a alma do ser humano. Não satisfaz. Então é ilusão achar que dinheiro, riquezas, bens, vai resolver o seu problema de alma. Pode até resolver o seu problema financeiro, mas de alma não resolve. Não vai resolver. O problema da sua alma, o problema da minha alma, só Cristo é quem pode resolver. Só Cristo. Você pode não ter bens nesse mundo, mas se Cristo habita na sua vida, você tem a sua alma plenamente satisfeita. Como diz o salmista no Salmo 23, eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Porque Ele me satisfaz plenamente. Mas se você não tiver o Senhor como pastor, mesmo que tenha bens nessa vida, você falta tudo. Você falta tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus, já dizia um provérbio popular aí, não tem nada. Ou seja, essa é a primeira verdade: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Mas entenda que o princípio, Deus não está condenando a riqueza. Salomão está falando de amor ao dinheiro. É isso que ele está falando. Quem ama a riqueza. Não é quem tem, é quem ama. E o que Deus está condenando é o amor a estas coisas. Porque Cristo nos ensina o princípio que está lá, quando Deus fala ao seu povo de que nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. E acima de todas as coisas inclui o dinheiro também, as riquezas. A segunda verdade nós encontramos aí é que o texto também vai nos ensinar que não podemos amar o dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas não pode amar o dinheiro. Paulo escreve na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 10 da primeira carta, ele diz assim, ó: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja o que é que Paulo está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Parece contraditório naquilo que está no senso comum, que as pessoas acham que o dinheiro é a solução de todos os males. Mas Paulo está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ame as coisas desta vida, porque amar as coisas desta vida é uma contrariedade, é uma quebra do princípio da lei que está, que diz que nós devemos amar apenas a Deus acima de tudo. Por isso, não podemos amar o dinheiro. E Salomão tem essa experiência quando ele mostra isso em suas palavras, quando diz: quem ama o dinheiro jamais, jamais ficará satisfeito. Aí sabe o que? Como pode o homem mais rico de todos os tempos, que todos os anos 23 toneladas de ouro, você sabe quanto é 23 toneladas de ouro? Eu acho que como eu sou pobre financeiramente, eu não sei calcular isso não, gente. Uma tonelada são 1.000 quilos, 23 toneladas são 23 mil quilos de ouro. Se a gente for calcular isso com o peso do grama de ouro, não faço a menor ideia. Isso todos os anos, todos os anos. Mas sabe o que esse camarada vai dizer? No versículo de número 12. Irmãos, presta atenção aí. O que é que ele diz no verso 12? Doce é o sono do trabalhador. Vamos usar vamos traduzir no português na linguagem de hoje. Doce é o sono daquele que ganha o salário mínimo. E brasileiro mais, hein? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Você está entendendo? Às vezes você está estressado, aperreado da vida, mas o homem mais rico de todos os tempos está dizendo que o trabalhador que trabalha o dia por um salário, ele consegue dormir com mais tranquilidade do que o próprio rei. Por isso, muitas vezes nosso coração, ele não consegue descansar, porque o nosso coração, como disse o próprio Cristo, ele está no lugar errado, nas coisas erradas. Jesus disse o quê? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E é por isso que nós muitas vezes não conseguimos descansar, porque o nosso coração não está em Cristo, nosso coração está no lugar errado. Porque se o nosso coração estiver em Cristo, haverá descanso, porque Ele mesmo diz: vós podem vir a mim, porque se vocês vierem, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Se vocês vierem até mim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Terceiro lugar, o dinheiro pode ser um Deus. O dinheiro pode ser um Deus. E é isso que Jesus nos adverte em Mateus capítulo 6, verso 24, quando ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Foi Cristo quem falou isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitos acabam fazendo com que o dinheiro se torne um Deus na sua vida. São os ídolos do coração. Muitas vezes nós achamos que idolatria é apenas o culto a pequenas estatuetas de madeira, de gesso ou do que lá seja. Mas a idolatria não é apenas isso. A idolatria muitas vezes ela está no coração de muitos crentes que levantam ídolos em seus corações, como diz o profeta Ezequiel. Deus falando ao povo de Israel através de Ezequiel diz: o meu povo construiu ídolos em seus corações. E João Calvino, certa vez, ele disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos, e o dinheiro é um deles. E Jesus já nos advertia: cuidado para que você não torne o dinheiro um Deus na sua vida. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou resolver a minha vida. Ah, se eu tiver dinheiro, eu acabo com os meus problemas. Isso é o primeiro indício de que o dinheiro está se tornando Deus na sua vida. Isso é um primeiro indício de que você está olhando para o dinheiro como um ídolo, como uma divindade. Porque você está achando que ele resolverá todos os seus problemas. Quando, na verdade, apenas Cristo é o único que pode solucionar todos os problemas da nossa vida. Não coloque a sua esperança no dinheiro. Coloque a sua esperança em Cristo. Coloque a sua esperança em Cristo. Em quarto lugar, o amor ao dinheiro exclui Deus. O amor, não estou falando do dinheiro, mas o amor ao dinheiro, ele exclui Deus. Eu não são minhas as palavras, diversas palavras de Cristo falam isso. Quão difícil é para o rico entrar no reino de Deus, disse Jesus. Mas estes ricos são aqueles que amam o dinheiro. Jesus disse, é muito difícil para estes. Em outro momento, Jesus falando disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas entenda que o rico, que é impossível entrar no reino dos céus, é aquele que ama o dinheiro. É este que Jesus está dizendo, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que aqueles que amam as riquezas entrar no reino dos céus. Isso é verdade. E depois de um discurso duro de Jesus, os discípulos olharam para ele e disseram: Senhor, desse jeito é impossível. E Jesus disse, aos homens realmente é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em quinto lugar, o dinheiro pode ser uma bênção quando está em nossa mão, mas o grande perigo é quando este está em nosso coração. O dinheiro pode ser uma bênção quando ele está em nossa mão, mas ele pode ser um grande perigo quando está em nosso coração. Já dizia o pastor Hernandes Dias Lopes, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Sabe por quê? Porque ele vai te escravizar, ele vai dominar a nossa vida. E quando ele domina a nossa vida, nós acabamos nos esquecendo de Deus. Porque nós achamos que o dinheiro é tudo, e que ele é autossuficiente para que por meio dele nós resolvamos todas as coisas da nossa vida. Então, como disse Paulo, mais uma vez citando Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e como disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E para concluir, em sexto lugar, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? Eu vou usar o texto que Jesus fala no seu sermão, no capítulo 6, verso 19 ao 21, quando ele disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E foi nessa conclusão que Salomão chega no final da sua vida, que apesar de ter construído tudo, ele disse: tudo isso é ilusão. Não faz nenhum sentido as riquezas se Deus não estiver na nossa vida. Ame a Deus e não as coisas deste mundo. Se Deus lhe der bens materiais, use-o para a glória dele. Mas não se torne servo, não se torne escravo das coisas deste mundo. Não coloque as coisas desse mundo como solução para a sua vida, nem como sendo a coisa mais importante para a sua vida. Tenha em Deus a solução das coisas da sua vida. Em todas as áreas, tenha em Deus a esperança em seu coração. Devemos adorar a Deus, porque, como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E como diz o salmista no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Adore a Deus por tudo que ele é, pela sua grandeza. Ame as pessoas. Ame as pessoas. E use o dinheiro ou os bens que Deus lhe der para a glória dele. Mas não faça o oposto de amar o dinheiro e usar as pessoas. E é isso que tem acontecido. As pessoas amam o dinheiro e usam as pessoas ao seu propósito. Isso contraria o propósito de Deus. Isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é amarmos as pessoas como ele nos ensinou, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e usarmos aquilo que ele nos dá para a glória do seu nome. Portanto, não tem nenhum sentido as coisas desta vida se Deus não estiver na nossa vida. Não coloque o seu coração nestas coisas. Coloque o seu coração em Deus, porque ele satisfará todas as nossas necessidades. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que ele tire o nosso coração dos tesouros desta terra e coloque o nosso coração nos tesouros celestiais.
Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com/Igreja Batista Jataúba. Conheça nossa comunidade. A Primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao Clube Municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com/Igreja Batista Jataúba.